Começa agora Migrantes Conectados. Apresentação: Roque Miles, Franzu e Deni Ribas.
Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura AM 1930. Eu sou Deni Ribas. Bem-vindos ao programa Migrantes Conectados. Hoje nós vamos entrevistar a Maria Helena Menezes. A Maria Helena, ela é dona do Hostel Social, que fica ali na região do centro, para Batel, na Brigadeiro Franco. É isso, Maria?
Isso mesmo.
Boa tarde, tudo
boa
bem?
Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigada,
Muito
Deni.
Obrigado pela sua presença. Maria, por gentileza, conte pra gente o que é um hostel.
Legal, eu adoro responder essa pergunta porque...
Isso a gente já combinou.
Porque muita gente aqui no Brasil ainda não conhece e eu sempre costumo dizer que hostel, bom, é um tipo de hospedagem, né? Mas o que difere ela de outros tipos de hospedagem é que a gente não vende cama, né? A gente vende uma experiência. Então, sempre os hostels, eles são focados em proporcionar para os viajantes um tipo de experiência e cada hostel, claro, vai focar de um jeito. No meu caso, do social, é bem para o nome mesmo, a gente quer que as pessoas socializem. Então, a experiência que a gente proporciona é criar um ambiente onde as pessoas possam se conectar com outras pessoas. Então, as pessoas que vão lá estão viajando sozinhas, às vezes com amigos, às vezes até mesmo em casal, mas querem conhecer pessoas de outros lugares para, enfim, criar novas experiências de amizade. É por aí.
Que legal. A gente tem essa questão da migração, tanto quem vem de fora do país, mas também tem a migração interna, né?
Super.
Como que é essa questão, por exemplo, da migração interna? As pessoas normalmente vêm de algum lugar, ou você tem uma quantidade maior de hóspedes de uma determinada região do Brasil, ou é variado?
É um pouco variado, assim. O que a gente percebe é que mudou também bastante depois da pandemia, né? O perfil dos hóspedes e tudo. Tanto que até mesmo a gente fez algumas mudanças estruturais no hostel para atender melhor esse perfil, porque Curitiba é uma cidade que tem, a gente sabe, né, uma excelente qualidade de vida, e isso acaba encantando muitas pessoas que às vezes vêm como turistas para cá e acabam se encantando e querem vir morar aqui, né, fugir às vezes de um grande centro, porque Curitiba é uma capital, mas tem aquela coisa de não ser tão caótica, né, de ter ainda um nível de segurança, né, que a gente pode considerar ok. Então, assim, a gente recebe muitos hóspedes que vêm para cá e eles acabam, às vezes, escolhendo o hostel para ser a primeira chegada na cidade. Então, antes de alugar um lugar fixo, para entender qual que é a melhor região onde eles vão morar. E daí, bom, aqui do Brasil a gente recebe gente de tudo quanto é lugar.
Que legal.
Do norte, do nordeste, do sul, também de São Paulo. Como turistas, os nossos principais hóspedes são interior do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas, acho que diria que do Brasil são os que mais vêm, mas vem gente de todo lugar, mas esse sempre tem, e de fora do Brasil tem de tudo quanto é lugar. A gente agora mesmo estava com uma hóspede do Irã, estou com um hóspede da Polônia, Grã-Bretanha, assim, do mundo é bastante, assim, é de tudo quanto é lugar, e eles ficam apaixonados por Curitiba, é bem legal.
Que legal. Você colocou ali que eles vêm de vários lugares e eles acabam muitas vezes se apaixonando pela cidade, né?
Isso.
Você percebe isso às vezes nessa entrada e saída, quando ele chega de uma forma, às vezes vem até com uma visão talvez até um pouco romântica da cidade, por toda a propaganda que existe, e de quando ele vai embora...
Olha, o que eu sinto mais, e que é inclusive uma batalha, que eu, desde que eu abri o hostel, há 7 anos atrás, eu percebi, eu continuo nessa batalha, é que eu acho que o nosso destino ainda é pouco divulgado. Eu acho que a gente tem muita coisa aqui, as pessoas reservam 1, 2 dias para vir para cá visitar, sabe? Então elas ficam com aquela ideia de que é o Jardim Botânico, que é a Ópera de Arame, que é o Parque Barigui, e é isso, as capivaras. Né? Mas e a gente tem a grande reserva da Mata Atlântica aqui no nosso quintal, né, que é assim uma coisa esplendorosa. E a gente tem muita coisa legal até mesmo aqui na cidade, os museus incríveis que a gente tem, toda a parte cultural, vários festivais. Então, geralmente as pessoas que vêm para cá, elas acabam falando: "Poxa, não deu tempo de eu fazer tudo que eu queria. E daí a gente recebe uma quantidade grande de pessoas que vêm novamente, novamente pra cá. Então isso é bem legal também.
Então basicamente a pessoa fica, entre aspas, vem destinada a esses pontos assim básicos, né?
Isso.
Barigui, Tingui, Tanguá, Botânico.
Isso.
E esses outros acabam não recebendo assim tanta, entre aspas, assim, atenção dos órgãos que poderiam, talvez, divulgar melhor outros pontos e mesmo cidades de região metropolitana, ou não só metropolitana, mas um pouco mais afastado, que mesmo assim seria, entre aspas, assim, de um acesso mais fácil.
Claro. Aí são várias coisas, né? Por exemplo, a gente tem um destino que ficou muito popular na internet, porque é isso, Instagram, ele populariza um destino com uma facilidade gigantesca. Então, o Buraco do Padre, por exemplo, foi um destino que, por causa de uma foto, pronto, todo mundo quer ir no Buraco do Padre. Só que para ir para lá não é tão simples se você não tiver de carro. E o público de hóspedes que vem para hostel, normalmente eles não estão de carro. Eles estão viajando sozinhos, viajando de mochilão, passeando por aí, estrangeiros não estão de carro. Então, assim, não é tão simples de chegar lá e muitos acabam deixando de ir por causa disso. Ilha do Mel mesmo, tem muitas... todo mundo quer fazer o passeio de trem, do passeio de trem para Morretes e para Ilha do Mel. Não é tão simples essa conexão também. Uhum. E alguns passeios até fazem, mas exigem um mínimo de pessoas. E daí é aquela questão, né? Se a pessoa está sozinha, ela nunca consegue se encaixar num grupo, né? Enfim. Uhum. E até mesmo, assim, eu acho que depois a gente entende que alguns serviços pararam de funcionar na pandemia, mas depois da... que a pandemia finalizou, eu acredito que a gente precisa voltar a focar nesses serviços, como, por exemplo, o ônibus executivo que trazia o pessoal do aeroporto até a cidade, porque o nosso aeroporto fica em São José dos Pinhais. Então, precisa ser simples vir para cá, para todos os hóspedes, seja os viajantes de fora do país, seja os brasileiros mesmo. E hoje não é tão simples, a gente acaba dependendo dos aplicativos de viagem, e que não é... A gente, como capital sustentável, acho que é tão bonito, a gente se orgulha tanto do nosso transporte público, eu acho que a gente tem que ficar bem atento a isso também.
Oi, Fran, tudo bem?
Olá, boa tarde.
Oi, saudade.
E aí, tudo bem? Queria primeiramente pedir desculpas, né, pelo atraso, trânsito, véspera de feriado. E eu acho que não deu boa, né? Mas então, boa tarde, ouvintes. É uma honra estar aqui com a Maria, meu Deus do céu. Trabalhamos aí no mesmo segmento, na mesma área, eu por 20 anos na hotelaria. Maria tá quanto tempo?
7 anos.
É um bebê, né, ainda. Mas tem muita história para contar e eu vim acompanhando aqui pelo YouTube. Nossos ouvintes aí também sintonizados, né, na Rádio AM Cultura 930. E eu vim no YouTube assistindo vocês e já vi que vocês estavam aí com um papo bem bom, bem dinâmico, né? Que bacana.
Então, a gente estava conversando a respeito dessa acessibilidade por conta do transporte, né? Eu acho que seria bem interessante mesmo, como a Maria colocou, uma visão mais delicada, né, por conta dos órgãos responsáveis, a respeito do transporte e do deslocamento das pessoas, não só dentro da cidade, né, mas também para regiões vizinhas, né? Isso favorece toda uma gama, né, de serviços possíveis também para outras regiões. Né?
Exatamente.
E inevitável mexe em toda a questão econômica nessas outras regiões também.
Exatamente.
Verdade. E Maria, na verdade, eu queria que você contasse um pouquinho, porque o nosso programa aqui é Migrantes Conectados. E a gente vem aí conversando a questão dos migrantes e a questão dos refugiados, né? E quando a gente fala um pouquinho dos migrantes, sempre lembro do nosso trabalho, né? Da nossa hospitalidade que a gente oferece a esses turistas, que na verdade devemos chamar de migrantes, né? Porque eles estão se deslocando do país dele, deles, em busca, não da forma de um refugiado que busca um trabalho, busca uma esperança, né? Busca um sonho. Mas o migrante, ele sai do país dele, né? Não por uma força maior, mas muitas vezes para conhecer um novo destino. E eu acho que a oportunidade que eu tive desses 20 anos de trabalhar nesse segmento de hostels, que é uma filosofia que tem como base, né, abrigar essas pessoas. O movimento alberguista, inclusive, ele começou desse formato, né? Era uma família, estudantes alemães que viajavam, né? Estavam viajando. Os alemães têm muito esse hábito desde criança, né, de viajar com as escolas. E aí eles precisaram naquele momento se refugiar. E ao se refugiaram numa casa. E aí começou o movimento alberguista, né? Hoje os chamados dos hostels aí que se espalham pelo Brasil afora, pelo mundo afora, né? E eu vejo que esse ambiente recebe demais esse perfil de público, né? Que são os migrantes. Ele acolhe essas pessoas no primeiro momento e é um ambiente onde respira cultura intensamente. Diferente de um hotel onde você entra, pega a chave do seu apartamento e muitas vezes... Muitos até nem boa tarde dão, né? Nem bom dia, nem boa tarde.
Não sabem seu nome, não sabem,
sabem
o que você
nada,
fazer,
né? Exato. E no hostel, o hostel respira a cultura, respira a alegria, respira a felicidade e também respira o sonho, né? Porque às vezes aquele imigrante que chega, aquele turista que chega, ele às vezes, naquele momento, dá um clique nele e ele fala, é aqui que eu quero ficar.
Super.
Né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né? Como que é essa experiência tua, essa experiência do movimento dos hostels hoje no Brasil? Traga um pouquinho da sua experiência para nós.
Então, é o que eu tinha comentado antes, né? É engraçado como Curitiba, as pessoas se apaixonam por aqui, né? E eu acho que o hostel, os hostels no geral aqui em Curitiba fazem um excelente trabalho nesse sentido de hospitalidade, porque a gente sabe que o curitibano não tem exatamente a melhor fama por aí.
Todo programa a gente fala
não
isso,
não é mesmo?
Né?
Mas assim, a gente quebra isso logo de cara lá, então é o que geralmente a gente escuta eles conversando, eles falam, olha, eu não sei, eu ouvi isso antes, mas eu não tive essa experiência aqui, desde o, sei lá, do motorista, do aplicativo, para eu chegar aqui já me deu várias dicas da cidade, e eu vejo que eles realmente procuram hostel por causa desse atendimento mais pessoal, de cuidado mesmo, da gente saber o que indicar para cada hóspede, o que vai funcionar para um. Eu sempre tento, por exemplo, lá no social, quando a pessoa faz a reserva, se não for em cima da hora, que daí realmente não dá tempo, eu tento entrar em contato antes pelo WhatsApp com o hóspede, para saber por que ele está vindo para cá, se há trabalho, se há passeio, se ele precisa de alguma ajuda, de alguma orientação antes de chegar aqui, justamente para, por exemplo, prevenir algumas coisas. Tem muitos estrangeiros que vêm para cá e deles reservam. Curitiba é como se fosse uma rota entre São Paulo, Foz do Iguaçu e Floripa. Então, existe sempre esse movimento que os hóspedes estão fazendo e acabam passando por Curitiba. E daí, muitos deixam para vir para cá durante a semana. E daí, o que acontece? Por exemplo, o trem para Morretes não funciona durante a semana. Só funciona final de semana. E eles chegam sem essa informação. Então, eu tento sempre passar esse tipo de coisa antes para evitar essa frustração que eles possam ter. Então, esse cuidado, eu entendo que isso a gente consegue dar em outros tipos de, por exemplo, um hotel de, sei lá, 100 quartos, não vai poder dar essa atenção. Então, muitos migrantes acabam escolhendo hostels por causa disso, porque eles querem dicas, não querem pegar uma coisa que todo mundo vai, às vezes eles querem uma coisa que eles sabem que só os locais sabem, ou querem saber, por exemplo, onde que é mais seguro para caminhar, para passear, ou, por exemplo, me apaixonei por Curitiba, quero morar aqui, mas eu tô em dúvida do bairro, que bairro que você acha que seria legal, eu vou trabalhar em tal lugar. Então a gente queria realmente eu falo que a gente vira um porto seguro para esse pessoal, porque eles acabam, mesmo depois de vir para Curitiba e não estar mais como hóspede, mas vir morar em Curitiba mesmo, eles acabam tendo o hostel como referência. Então eles vão lá, a gente tem, né, o bar lá no hostel, a gente tem o sanduba, então o pessoal vai lá para socializar, para conhecer hóspedes, às vezes chega na cidade sozinho, não conhece mais ninguém, então é uma forma de conhecer outras pessoas também, fazer amigos enquanto está aqui. Então, assim, a lista é enorme de pessoas que frequentam o hostel justamente por isso, não exatamente como hóspede, mas como uma comunidade mesmo que começou ali.
É um jogo mais individualizado. Isso. Procurando uma situação mais individualizada. Isso. Mais humanizada.
Exato, mais humanizada. Eu acho que é essa a palavra, exato.
Que no hotel, isso, possivelmente, por uma série de questões.
O hotel é aquela coisa. Ele pode oferecer coisas que a gente não oferece. Eu acho que você tem que analisar o que você está buscando, né? Eu acho que cada um atende uma necessidade específica de um público, né? É o que eu disse, lá no social a gente é pra galera que quer conhecer gente, quer fazer social mesmo, né?
Mas acho que o perfil do público também mudou, o comportamento, na verdade,
super,
né? O comportamento das pessoas, acho que pós-pandemia, também mudou um pouco, né? As pessoas acabaram buscando mais essa questão humanizada,
sim,
de estar com os outros, estar com pessoas diferentes, inclusive, né?
E de viver, né?
Exatamente.
Acho que todo mundo tá com aquela coisa, né? Eu quero viver agora, porque
exatamente,
eu não sei.
Porque de repente a coisa podia acabar amanhã.
Exato, né? Exato.
E aí e eu acho que isso despertou, né? Acredito que tenha contribuído. Ela contando todas essas histórias aqui, eu me arrepio, porque na verdade a minha vida, né, praticamente,
sim,
foi nesse mundo, nesse universo. Então, escutando você falar, eu tenho uma saudade imensa, assim. Então, queria até compartilhar aqui com vocês, compartilhar com os ouvintes.
E a gente falou de você hoje, inclusive.
Ai, sério? Olha só.
Olha como são as coisas.
Falem de mim, mas falem bem, né? Tem o ditado que fala assim, que delícia, é muito bom, é um ambiente maravilhoso. Se você não conhece ainda, Dani, esse ambiente, fica aqui o convite, conhecer o social, fica ali próximo ao Shopping Curitiba, na Brigadeiro Franco,
isso,
número
2691.
2691. A gente convida todos os ouvintes que conheçam o hostel, conheçam um hostel aqui de Curitiba, né? Tem 7 anos o hostel, mas tem muita história. A Maria é uma excelente empreendedora, super ativa no movimento.
São seus olhos.
Imagina, a gente conhece seu trabalho, sabe que você também é engajada com o movimento, não
super,
só aqui em Curitiba, mas no mundo,
no,
né?
Mundo, no mesmo, mundo. A gente é muito entusiasta da ideia, né?
Exatamente. Eu acho que isso mostra o quanto nós estamos aqui para acolher essas pessoas, né?
Exato.
Porque eu sempre dizia para minha equipe, e eu reforço aqui sempre, que você tem que se colocar no lugar do outro. Quando você faz esse teu atendimento personalizado, é exatamente o que você está fazendo, é exatamente o que você gostaria que fizesse com
isso,
você. Então, se você chegar num ambiente desconhecido, numa cidade desconhecida, tem alguém para te acolher.
Exato.
E é com esse pensamento que o migrante vem para cá.
Isso.
Ele vem na busca da informação, na busca do acolhimento. É, e eu acredito que, além de tudo isso, além desse acolhimento, você está proporcionando algo fantástico, que nós curitibanos deveríamos nos aproveitar cada vez mais disso, que é o quê? É a integração. É a integração cultural, essa questão das etnias, de você... E eu sei que lá no social você faz um pouquinho disso, em relação à gastronomia, em relação ao idioma, em relação a práticas e atividades, né? Queria que você contasse um pouquinho disso para os nossos ouvintes aqui sintonizados na Rádio Cultura 930 AM. E agradecer, antes de você falar, gostaria de agradecer ao Instituto ICA, que é nosso patrocinador aqui e nos proporciona esse momento aqui toda quinta-feira no Migrantes Conectados. Então, a voz é sua, Mariana.
Então, é interessante falar dessa questão de integração cultural, né? O social, desde o começo, eu sempre pensei que, assim como no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são, né, grandes capitais, lá é muito comum que as pessoas da cidade frequentem os hostels, vão para eventos, enfim. E aqui em Curitiba não era tão comum isso. E até mesmo na época que eu comecei, a gente era aberto para receber eventos de fora, então a gente recebeu muitos eventos de gastronomia, eventos de gastronomia vegana, eventos musicais, vários. A gente teve pequenas cenas de teatro já no hostel também. E recentemente, a gente tinha toda quarta-feira o Conversation Pub, que era um encontro para a prática de idiomas, e daí a gente teve que pausar durante a pandemia, e agora a gente voltou em parceria com o Clube Poliglota de Curitiba, que é muito legal. A Bruna é uma das responsáveis, ela é assim uma querida, e eles fazem um encontro cada 15 dias no hostel, uma vez por mês, porque a gente reveza com um dos bares que ela geralmente escolhe. E daí esse encontro do Clube Poliglota é muito legal, porque aí é que a gente consegue ver quantos migrantes estrangeiros tem em Curitiba. E eles estão realmente buscando lugares para conhecer outras pessoas que falem alguma coisa do idioma deles, porque às vezes eles não conseguem encontrar na rua. Então é muito legal, porque nesse encontro o pessoal coloca bandeirinhas dos idiomas que fala para facilitar, idiomas que você quer aprender, às vezes você não domina, porque não tem um nível mínimo que você tenha que ter lá. É para você ir para se divertir, todo mundo vai fazendo, se não sabe faz mímica, coloca no tradutor e todo mundo se diverte. Então essas, eu entendo que essas iniciativas, elas são muito importantes para quem mora aqui, para quem é migrante e mora na cidade, que de repente não conhece muita gente e está buscando se conectar mais com a cidade, fazer amigos, e também para os turistas, porque muita gente chega em Curitiba e às vezes é a primeira viagem que está fazendo sozinho. Então isso abre um mundo, né, de possibilidades. Assim, eu sempre digo, uma pessoa, eu recebo assim com muita frequência meninas, que é a primeira vez, né, mulheres viajantes sozinhas, e as pessoas acham, ai, não, hostel é inseguro. Às vezes tem gente que fala, e pelo contrário, elas fecham com a gente justamente pela segurança, porque elas querem ir para um lugar onde elas vão ser acolhidas e tal, e vão se sentir, mais seguras para passear pela cidade. Elas sabem que não vão ficar sozinhas, porque vão fazer amigos no hostel. Então é muito legal eventos assim. A gente já fez yoga também com o K2, que é maravilhoso. A gente já fez, eu qualquer coisa que me fala, ah, esquenta, tá, quero, eu adoro inventar um monte de coisa lá.
A gente já tem aqui um espaço para levar a banda do Leon, que é nosso patrocinador aqui do, através do Instituto Ica. Então, após o programa, a gente pode conversar contigo sobre isso. O Leon, que inclusive tem aí três livros publicados, né? Já fez filme também. Legal. Já produziu filme. E é um cantor super expressivo aqui na cidade de Curitiba, né? E dele, acho que você poderia até compartilhar aí com a gente, com os nossos ouvintes, uma das canções dele, até pra Maria se ambientalizar aqui e conhecer um pouquinho do trabalho do Leon. O que você acha?
Acho que sim. Então, vamos dar uma olhadinha naquela Meu Amor Já Vem, que é uma música que trabalha bem esse jogo do movimento, né? E a gente tava falando sobre a questão do trem, né? E ele foi o clipe dela é ambientado bem em uma viagem de trem, né?
Legal.
Vamos dar uma ouvida nessa faixa, então, Meu Amor Já Vem, do Leon Knopfels.
Aliviar a dor de uma uma partida. O meu bem, minha querida, me faz tão bem nesta viagem que é a vida. O meu amor já vem. O meu amor já vem. O meu amor já vem.
Você está ouvindo Migrantes Conectados.